Olá, boa tarde. Na Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines revelou que a presidente da SATA demitiu-se porque o governo dos Açores não ofereceu as condições necessárias para a administração continuar a desenvolver o projeto proposto. Numa comunicação interna, a Comissão de Trabalhadores adianta que na terça-feira, após uma reunião com o Conselho de Administração, Teresa Gonçalves comunicou diretamente a decisão de sair da presidência do Grupo SATA para evitar que os funcionários fossem informados apenas pela comunicação social. Na nota interna, a Comissão adianta que vai pedir uma reunião urgente com o Presidente do Governo Regional. Na reunião com a Comissão de Trabalhadores, onde também foi revelada a saída do Diretor Financeiro, no final do corrente mês, a Administração colocou os trabalhadores a par da situação financeira da empresa. Recorde-se que na terça-feira, o Governo Regional anunciou que a Presidente do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, se demitiu do cargo por motivos pessoais. A Assembleia Legislativa rejeitou um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomendava ao Governo Regional que anulasse o processo de privatização da SATA Internacional, Azores Airlines, que está a decorrer. O deputado do Bloco, António Lima, propôs a anulação do processo de privatização por motivos de defesa do interesse público, mas a proposta foi rejeitada por maioria, com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal e votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PAN. Na apresentação da proposta, António Lima considerou que a iniciativa de privatização da Companhia Aérea Açoriana é uma decisão errada e tem sido contestada por trabalhadores e empresários.
A SATA Internacional é, neste momento, fundamental para a economia dos Açores. Colocar esse pilar da economia em risco é uma enorme irresponsabilidade.
Na sua opinião, o alerta do júri feito na semana passada pode ser muito sério. É fundamental que esse processo pare e o governo tem os instrumentos para o travar. Mas o secretário das Finanças, Duarte Freitas, diz que agora não é possível voltar atrás.
Até poderíamos ter consequências jurídicas no processo concursal. E, portanto, estas matérias têm que ser tratadas com muito rigor.
Durante a discussão do assunto, ouviram-se as intervenções das várias bancadas parlamentares do PS. O deputado Carlos Silva considerou que este processo não serve os açorianos.
E assumisse que este processo não está a correr bem e que não serve os açorianos. Ficaria bem ao governo. Assuma esse desafio e faça esse assumir de responsabilidades, porque não está a correr bem.
Paulo Simões, do PSD, recordou ao PS as duas tentativas de privatização.
Os senhores falam desta privatização e a vossa privatização, melhor, as vossas duas tentativas de privatização. Alguém se lembra do nome da companhia?
Já o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, posicionou-se a favor da privatização da Azores Airlines e considerou importantíssimo prosseguir com o processo.
Se não vendermos a Azores Airlines, ela vai encerrar por insolvência. Isso ainda é mais penoso para o bolso dos açorianos.
Segundo Pedro Neves do PAN, o júri do concurso pede cuidado e isto é grave, considerou.
Eu não me recordo de um júri falar sobre um concurso, no meio do concurso, e que um júri é super isento e super transparente, que tem que o ser, dizer para cuidado, a deixar um aviso. E isto é grave, obviamente. Temos que olhar com outros olhos.
Na declaração de voto, Pedro Pinto, do CDS-PP, disse que o partido votou contra a proposta do Bloco porque é preciso ter confiança no relatório do júri e na decisão final do Executivo Regional.
Porque não podemos ter sempre, sistematicamente, este tipo de atitude no nosso país, seja no país, seja na região. Iniciamos um processo e quando percebemos que o processo não está tendo o resultado que mais desejávamos, então interrompe-se, volta tudo à estaca zero e volta tudo a reiniciar.
Também Francisco Lima do Chega considerou que até agora, até prova em contrário, será importante confiar no júri e na decisão final do governo.
A olhar para o setor empresarial da região, ver o que é que pode ir para a esfera privada, porque a gente não se pode esquecer de uma coisa, estamos todos aqui, quem nos paga os ordenados de nós que estamos aqui são os privados que produzem riqueza.
Também a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores mostrou-se preocupada com as recentes demissões na companhia aérea SATA, numa altura crítica para o futuro do grupo, que inclui a SATA Air Açores e Azores Airlines. Para a Associação Empresarial, é da maior relevância a retoma da normalidade na empresa para que o processo de privatização seja cumprido nos termos definidos pela União Europeia, com os acertos que as circunstâncias atuais exigem. A Câmara de Comércio considera também imperativo ter a empresa em pleno funcionamento no arranque de mais uma temporada crucial do turismo, que tem contribuído para a recuperação económica da região. Os empresários lembram que o funcionamento do transporte aéreo nos Açores foi recentemente abalado com a redução da operação da Ryanair, com consequências já bem visíveis para o setor e para as quais a Câmara do Comércio alertou oportunamente. E ainda na Assembleia Legislativa Regional, o CDS-PP Açores referiu que o Governo Regional está a trabalhar bem na promoção da Ilha Terceira e na criação de condições para aumentar o número de ligações aéreas para o continente, o Funchal e o estrangeiro.
Com este Governo de coligação PSD, CDS e PPM, em 2024 serão mantidas as ligações da Terceira ao estrangeiro, nomeadamente a Boston, a Toronto, a Auckland e inaugurando pela primeira vez as ligações diretas entre as Lajes e Nova York, o aeroporto JFK, tornando-se numa grande mais-valia para as nossas comunidades e aproximando-nos da nossa diáspora.
Pedro Pinto, do CDS-PP, na sua intervenção lembrou que as alterações introduzidas na gestão do aeroporto das Lajes e as mudanças estratégicas e operacionais da companhia aérea SATA possibilitaram passar a ter, já no próximo verão, 9 ligações semanais ao Porto, das quais 7 diárias da Azores Airlines e 2 da Ryanair.
Haverá, igualmente, um reforço das ligações por parte da SATA e TAP a Lisboa, tendo, de junho a outubro, a pernoita da aeronave da TAP, nas Lajes, partindo na manhã seguinte, tornando-se uma mais-valia para aqueles que necessitam de chegar cedo ao continente, sendo também este voo preferencial para o escoamento de cargas perecíveis.
No debate, a socialista Andreia Cardoso referiu que para o partido o desenvolvimento da Terceira assenta muito no reforço do peso da ilha no turismo regional e é fundamental defender e definir um plano de combate à sazonalidade.
E nessa medida aumentar as ligações diretas com o exterior, retomando as rotas com a América do Norte e com a Europa, é essencial reforçar os voos low cost durante a época baixa, promover o destino nos mercados estratégicos, potenciar a realização de congressos nacionais e internacionais e apoiar a organização de eventos desportivos de cariz nacional e internacional.
Paulo Gomes, do PSD, aludiu às políticas do anterior executivo do Partido Socialista para a Terceira e disse que a maior prova do desinteresse que tinha para com a ilha foi a falta de visão.
E a maior prova do desinteresse que o Partido Socialista tinha no crescimento do turismo na Ilha Terceira foi a falta de ambição, a falta de visão que teve quando a requalificação e modernização da Aerogar Civil das Lajes. Bastaram 2 anos de governação deste governo para escutar completamente com a capacidade da nossa Aerogar Civil, que os socialistas diziam que era a melhor e maior. Este governo vai resolver essas questões, vai avançar com as obras que permitam melhorar as condições dos passageiros, como aumentar a capacidade para deixar de haver os constrangimentos existentes atualmente.
Francisco Lima, do Chega, disse que assistiu a um passa-culpas entre as bancadas do PS e PSD e chamou a atenção para a necessidade da realização de obras no edifício da Aerogar das Lajes.
Mas uma coisa eu vejo, chegamos ao aeroporto das Lajes e o edifício está extremamente degradado. Em relação aos passageiros desembarcados, de facto, a não ser que eles estejam a acampar lá atrás do aeroporto, a gente não os vê. Porque os empresários o que dizem é que de facto há um problema na Ilha Terceira. Um problema grave. Portanto, nós não podemos estar aqui nem com o discurso miserabilista do PS, que aliás teve anos para resolver os problemas e não resolveu praticamente nenhum, deixou pesadas heranças, nem também andarmos aqui com a ideia de que fizemos tudo bem e não há nada para fazer.
Também o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, referiu questões que devem preocupar.
Desde logo, a situação em que se encontra a estrutura da Aerogar Civil das Lajes. O funcionamento e a forma pouco profissional como tem funcionado, como eu nunca tinha assistido nos últimos meses aquela aerogar civil. E é sempre bom lembrar que a orgânica do governo deixou a aerogar civil das Lajes propositadamente com o seu vice-presidente do governo.
Já na opinião de António Lima do Bloco, a Terceira possui uma sazonalidade brutal no turismo que é prejudicial para o setor e para a economia.
A senhora secretária, enquanto governante com a tutela dos transportes e do turismo, ainda não vi a nova orgânica do governo, não sei se já tem a aerogar civil das Lajes ou não, mas era bom que tivesse, porque isso é fundamental para haver uma política coerente do ponto de vista dos transportes. Como é óbvio, tem que ter uma tutela única e não uma tutela por capelinhas.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse que neste momento o turismo é o mais dinâmico setor da atividade económica regional e cresce bem na Ilha Terceira.
Numa altura em que temos que fazer a gestão do sucesso em vez de fazer a gestão do insucesso. Esta é que é a grande diferença. E a gestão do sucesso também tem os seus custos, obviamente. Os custos de crescimento. Não há aviões a toda a hora para toda a gente. Não há aviões para todas as ilhas a todo o tempo. Nós temos, neste momento, uma situação que nos orgulha e orgulha o setor e os empresários e as associações e os parceiros sociais deste setor e de todos os outros, dado o impacto que o turismo tem em toda a atividade económica da nossa região.
Berta Cabral, Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente do Governo vai ter competências ao nível da prevenção da corrupção, enquanto a Proteção Civil transita para o ambiente e a comunicação social para os assuntos parlamentares. Nas competências do Presidente do 14º Governo Regional, de acordo com a orgânica publicada ontem em Diário da República, consta a prevenção da corrupção e transparência que no anterior Executivo estava na Secretaria das Finanças. Na legislatura passada, o Governo criou um gabinete de prevenção da corrupção e transparência, indo ao encontro de uma das principais reivindicações do Chega. O líder do Executivo, José Manuel Bolieiro, vai assumir ainda a coordenação de projetos relativos ao espaço e do programa Blue Azores, além da cooperação com o poder local. Já a comunicação social transita da presidência para a nova Secretaria dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, liderada por Paulo Estevão. A Proteção Civil e Bombeiros, que estava na esfera da anterior Secretaria da Saúde e Desporto, vai passar a ser tutelada pelo secretário do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel. A gestão e promoção da marca Açores vai estar na alçada da Secretaria da Agricultura e Alimentação, liderada por António Ventura, deixando a Secretaria das Finanças, Planeamento e Administração Pública. O 14º Governo dos Açores, presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, mantém o centrista Artur Lima como vice-presidente, inclui o líder do PPM Açores, Paulo Estevão, como secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades e tem 9 secretarias. Em relação às direções regionais, passam de 30 para 29, será extinta uma das direções da Secretaria do Ambiente. As principais novidades são Sandra Garcia, que passa a tutelar a cultura e deixa a Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, que fica agora a cargo de Sandra Gomes e Silva. Como Diretor Regional da Qualificação Profissional e Emprego, fica Renato Medeiros, que deixa o cargo de Secretário-Geral do SESA Açores. Para Diretora Regional das Pescas vai Andreia Henriques e Diretor de Políticas Marítimas vai a Rui Martins.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Federação Nacional dos Médicos alertou para a necessidade de serem retomadas com urgência as negociações com o Governo dos Açores para a melhoria de condições de trabalho, alegando que a região está a ficar para trás. A Presidente da Comissão Executiva da Federação, Joana Bordalo Issá, falava em Angra do Heroísmo no final de uma reunião com médicos do Hospital da Ilha Terceira no último dia de uma visita daquela Federação aos Açores. A responsável defendeu que é urgente voltar voltar à negociação, recordando que o Sindicato dos Médicos da Zona Sul esteve em negociações com o Governo Regional em 2023, mas com a dissolução na Assembleia Legislativa e a realização de eleições antecipadas no arquipélago em fevereiro, ficou tudo parado. No Hospital da Terceira, por exemplo, médicos de várias especialidades, sobretudo de áreas cirúrgicas, já atingiram as 150 horas extraordinárias obrigatórias por ano. Dois sismos de magnitude de 2.8 e 2.1 na escala de Richter foram sentidos na Ilha Terceira. Segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, os eventos foram sentidos por volta das 3 da tarde, tendo o primeiro de magnitude de 2.1, tendo o epicentro a cerca de 4 km da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo. Já o segundo abalo teve magnitude de 2.8 e epicentro a 3 km da Serreta. De acordo com CIVISA, os sismos foram sentidos com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias da Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara e Raminho. Os eventos inserem-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Já na quarta-feira, por volta perto da meia-noite, já tinha sido registado um outro sismo naquela ilha com magnitude de 2.1.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um homem de 59 anos ficou em prisão preventiva nos Açores por ser suspeito de abusar sexualmente da enteada e de duas sobrinhas entre os 7 e os 14 anos. Segundo a PJ, o homem foi detido pela presumível prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado e de atos sexuais com adolescentes. Os abusos ocorreram no grupo central do arquipélago, quando as vítimas tinham 7, 12 e 14 anos. A polícia acrescenta em comunicado que o agressor tirou partido da relação familiar de proximidade para sujeitar as menores a atos sexuais de relevo. Depois de presente em interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Acontecem hoje e amanhã na Sociedade Filarmónica de São Brás, na Praia da Vitória, as Jornadas Agrícolas da Praia, que juntam à mesa produção, a indústria e distribuição. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As três componentes da cadeia produtiva ganham este ano uma nova componente, o Colóquio de Agricultura Sustentável, que ocorre amanhã durante a tarde. Para além disso, esta 16ª edição das Jornadas Agrícolas introduzem uma componente mais participativa e de debate durante o final do dia desta sexta-feira. Para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, trata-se de uma oportunidade única para o debate da valorização do rendimento dos agricultores na ilha e na região.
Que esta possa ser uma oportunidade para quem tem alguma dúvida ou alguma vontade de poder transformar a sua vida de dedicação a alguma destas áreas, que este possa ser um momento impulsionador.
Esta sexta-feira serão abordadas áreas como carne bovina na perspectiva do mercado, eficiência, rentabilidade e sustentabilidade na produção de leite, PEPAC-Açores, perspectivas, alterações e impacto sobre os agricultores e ainda agricultura biológica e sustentável. Amanhã teremos colóquio de agricultura sustentável com uma mesa redonda iniciada por três intervenções, nomeadamente com representantes da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição e ainda da Federação Agrícola dos Açores. O presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira, José António Azevedo, acredita que valorizar o evento e estas três componentes reforçam a sua atratividade.
A nossa luta e o nosso debate é sempre que o valor durante toda a cadeia não está distribuído equitativamente. Tendo as três pessoas que têm responsabilidade máxima em toda a cadeia da produção, transformação e comercialização, eu acho que tem todos os elementos e eu acho que é um ponto alto também das jornadas, a questão da mesa redonda que é fundamental para tirar conclusões e os próprios produtores também levantar as suas questões para debate.
A participação nas jornadas é gratuita e aberta ao público, mas à entrada haverá inscrição para o acesso ao certificado de participação Produção, transformação e distribuição estarão sentados à mesma mesa a debater a sustentabilidade do setor agrícola nas Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória e Colóquio de Agricultura Sustentável, que começam hoje a partir das 20 horas nas instalações da Sociedade Filarmónica de São Brás.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
São cerca de 12 artistas que vão subir ao palco hoje e amanhã do Teatro Ribeira Grandense para a 9ª edição da Noite dos Sketches. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo grupo de teatro A Pontilha, no evento hoje serão apresentadas pequenas peças de teatro humorísticas, sendo que o destaque este ano vai para um grupo de teatro da Ilha Terceira e dois atores do continente, como explicou à Atlântida Filomena Gonçalves, presidente de A Pontilha.
Então, daqui grupos de vários pontos dos Açores. Neste caso, nesta edição, temos então o grupo de teatro Alpens, que vem da Ilha Terceira. Temos também o ator Gonçalo Sissima, que vem de Portugal Continental. A Isabel Medeiros, que é uma artista e atriz que começou na Pontilha, foi estudar para o continente e agora regressa para a 9ª edição da Noite do Sketch. E temos então a Jurp, que também é um grupo de teatro da Ribeira Grande e, claro, que, o habitual sketch do grupo de teatro da Pontilha, como não podia deixar de ser.
A responsável, sem desvendar que temas vão abordar as peças, adiantou apenas que a política estará na base dos sketches da Pontilha e na própria comunicação do evento.
Para nós, na Pontilha, especificamente, o nosso sketch é sobre política. Agora, um bocadinho com o facto de alguns políticos falarem muito e não dizerem, e dizerem pouco. Brincamos um bocadinho com essa situação. E pronto, os restantes vão ter mesmo que comprar o bilhete para ver o que é que eles têm para nos oferecer.
Esta edição vai contar, como vem sendo habitual, com muito boa disposição, animação, mas também momentos de reflexão. A 9ª edição da Noite dos Sketches acontece hoje e amanhã pelas 9h30 da noite no Teatro Ribeira Grandense, no Conselho da Ribeira Grande, em São Miguel.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um alerta no fim deste jornal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu aviso amarelo para as ilhas do Grupo Central devido às previsões de precipitação por vezes forte a partir da noite. Segundo o IPMA, no aviso para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial, é válido entre as 8 da noite de hoje e as 5 da tarde de sábado. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.